Boa tarde, estamos de regresso para mais um Tempo do Debate ao sábado através das antenas da Rádio Fundação desde Guimarães e ao domingo na ROM, Rádio Universitária do Minho. Em anterior edição do Contraponto, debatemos um fenómeno relativamente frequente em tempo de eleições autárquicas, ou seja, da transferência de autarcas, geralmente a favor do Partido do Poder. Ora, esta semana o assunto foi trazido à reunião da Câmara Municipal de Guimarães, no período antes da ordem do dia, pelo que daqui a alguns minutos vou convidar os membros do painel de hoje a comentar as afirmações do vereador Torquato Ribeiro, eleito, recorde-se, na lista da CDU. No último programa, era o nosso propósito de regressar ao assunto da via de acesso ao Ave Parque, a propósito da anunciada comparticipação estatal. Contudo, por questões de tempo, não nos foi possível debater esse novo cenário, pelo que, na segunda parte do programa, regressaremos ao debate de uma das obras que poderá marcar o futuro próximo do Conselho de Guimarães. É assim com estas propostas, pretendemos merecer a sua companhia neste espaço de liberdade, que são as emissões semanais do Contraponto, hoje com Mariana Silva, Ângela Oliveira, José João Torrinha e Bruno Fernandes, a quem desde já saúde, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Contraponto. Mas antes de entrarmos naquilo que são os temas fortes do programa de hoje, é tempo do nosso minuto inicial, no qual olhamos para algum tema que merece a partilha com o nosso auditório. E como tal, boa tarde, Mariana Silva, convido-a a arrancar neste minuto inicial.
Boa tarde a todos. Para este minuto inicial, escolhi trazer a questão do canil municipal, que já foi levantada pela CDU em 2012, com algumas dúvidas do que se passaria neste canil, e porque os animais vinham doentes, os animais adotados vinham com alguns problemas de saúde, e esta situação não estava bem esclarecida. Agora, no dia 8 de fevereiro, fomos novamente confrontados com uma notícia de um animal que veio doente, depois de ter sido adotado, e novamente surgiram as questões do que se passaria no canil, um canil que não é aberto à comunidade, que de alguma forma não se pode visitar os animais quando é necessário ou quando se quer, e que se faz a escolha dos animais por fotografias e não indo ver todos os animais e tendo alguma empatia com os próprios. Quando eu lá fui visitar era assim. Por isso, a questão foi levantada na reunião de Câmara pelo vereador da CDU, na última reunião, na quinta-feira, e foi-nos dito, ou melhor, foi respondido ao vereador, que estaria tudo em conformidade, e foi apresentado um relatório da veterinária municipal a todos os vereadores, que falava especificamente desta questão, deste animal, e daquilo que se passou e do regulamento do canil. Nós continuamos com algumas dúvidas, e se calhar se o relatório tivesse vindo mais cedo, talvez pudéssemos ter analisado de uma outra forma e as questões também fossem outras. A necessidade de se ter um canil com uma visão diferente, com uma visão para a adoção dos animais e não só de os recolher e de os manter dentro, é urgente. No site da Câmara, a última publicidade que tem a adoção é de 2015, nós estamos em 2017. E eu acho que daqui até à candidatura vai ser uma marca falar na capital europeia verde, e não há qualquer referência aos animais na candidatura para já. Para já não há qualquer referência, por isso leva-nos a pensar que, de alguma forma, esta candidatura não está virada para tudo o que é elemento da natureza e para tudo o que é elemento do ambiental, e os animais também pertencem a ele.
Bruno Fernandes, boa tarde, também o convite para o seu minuto inicial.
Boa tarde a todos, aqui nos ouve, aqui aos meus colegas e ao António. Eu dedicava este minuto inicial a uma questão que está aí... que está a aquecer a política nacional, para não falar apenas só das questões locais, que é esta novela da Caixa Geral de Depósitos. E para, não entrando muito na temática, até porque todos nós já percebemos, e a comunicação social tem amplamente divulgado esta questão, eu acho interessante a postura do PCP e do Bloco de Esquerda nesta matéria, porque se este episódio que todos já percebemos, portanto o Ministro claramente trocavam os SMS que foram muito diferentes daquilo que depois o Governo assumiu publicamente, inclusive que importunou tanto o Presidente da República, que até ali parecia namorado do Governo, mas eu pergunto este minuto inicial apenas para fazer esta pergunta, esta reflexão, pergunta com quem nos ouve. Se porventura aquilo que está a acontecer neste momento se passasse num governo liderado pelo PSD e pelo CDS, a postura do PCP e do Bloco de Esquerda seria a mesma? A cabeça do ministro já não teria rolado? Quantas vezes é que o PCP e o Bloco de Esquerda já teriam pedido a demissão do ministro? De facto, estas posturas levam-nos a concluir, e àqueles que normalmente são muito pessimistas quanto aos políticos e à política, que de facto há posturas que são muito incoerentes conforme seja a vontade dos partidos, ou estejam no poder ou não estejam. E, portanto, esta postura da Caixa Geral de Depósitos por parte do PCP e do Bloco de Esquerda é, de facto, muito antagónica com posturas semelhantes quando se tratam de governos de direita.
Ângelo Oliveira, boa tarde também. O convite para o Minuto Inicial, não sei se vai ficar pelas questões nacionais ou vem ao local também.
Venho ao local. Ao local que se torna nacional. Portanto, eu queria aproveitar o meu Minuto Inicial para dar os parabéns à minha querida Maria Inês Almeida, que é uma jovem vimaranense que recebeu um prémio Mulheres na Ciência atribuído pela Fundação L'Oréal. Este prémio também é atribuído em conjunto com a Unesco e a Fundação para a Ciência e Tecnologia. E, portanto, a Inês, que é uma jovem que tem... que abraça causas sociais e tem experiência também em alguns projetos deste estilo, também se revela agora uma cientista premiada e, portanto, muito nos orgulha a Guimarães e a quem nos conhece, a quem a conhece.
E, finalmente, José João do Reino, boa tarde também e o convite.
Muito obrigado, António. Os meus cumprimentos a todos os presentes, ao nosso auditório. Eu queria falar sobre um tema local e aquilo que considero uma excelente notícia, que é ter sido aprovado na última reunião de Câmara a adjudicação para a construção da escola AB23 das Caldas das Taipas. No meu entender, é uma decisão política da maior importância, é um investimento naquilo que é o futuro de Guimarães, dos guimaranenses, revela uma prioridade absoluta da Câmara nesse sentido, reforça aquilo que tem sido política da Câmara Municipal de investimento nas suas freguesias, e corresponde a uma reivindicação que eu acho que é antiga, mas sobretudo que é justa, dos taipenses e dos guimaranenses. Boas notícias, portanto, o meu aplauso, e espero sinceramente que a obra decorra com toda a normalidade, para creio que em junho já começará, e que as crianças da Vila da Caldas das Taipas e daquela zona limítrofe venham a ter num futuro próximo uma escola de que se orgulhem.
Minhas senhoras, meus senhores, vamos então entrar naquilo que são os temas fortes do programa de hoje. O assunto já foi trazido aqui em uma edição anterior do Contraponto, que tem a ver com algo que de vez em quando sucede em proximidades de eleições autárquicas, que com a passagem de candidatos, cabeças de lista para outros partidos diferentes daqueles com que teriam sido eleitos em eleição anterior. Na reunião da passada quinta-feira da Câmara Municipal de Guimarães, o vereador Trocato Ribeiro trouxe o assunto ao período antes da ordem do dia, questionou precisamente o presidente da Câmara sobre uma anunciada transferência de um autarca de uma união de freguesias, pelo que impõe-se hoje voltar a pensar neste assunto e a fazer algumas reflexões. Bruno Fernandes, são mudanças que acontecem não só em Guimarães, acontecem pelo país, portanto, o que é que isto tem de relevante que mereça mais uma vez o contraponto de debruçar-se sobre este caso?
Bem, o António falou e disse muito bem que habitualmente sucedem em período de eleições, de facto, isso é um facto, e aí não há grande novidade. A grande novidade é que o Presidente da Câmara é que, no fundo, trouxe este tema à colação, como se costuma dizer. O que não é habitual é serem os Presidentes de Câmara a fazerem gáudio e bandeira destas transferências, como introduziu no tema. E pior do que isso é ficar evidente à sociedade que isto só acontece porque o Sr. Presidente da Câmara assediou os Srs. Presidentes de Junta, no caso o Sr. Presidente de Junta da União de Freguesias de Atães e Randulfo, até porque isso foi muito evidente das declarações públicas que foram feitas, quer pelo Sr. Presidente da Câmara, quer pelo Sr. Presidente da Junta. O Sr. Presidente da Câmara disse publicamente que, aliás, apresentou isso num dos seus eventos partidários e políticos, apresentou aquilo como sendo uma conquista do seu trabalho, falando deste em concreto e de outro que, supostamente, na opinião dele, irá também juntar-se ao Partido Socialista. Ora, Isto é que é inusitado. Em lado nenhum, isto é normal, um ou outro presidente de junta, por diversos motivos, muitas vezes até porque, por desentendimento com o seu próprio partido, optam por seguir outros caminhos. Claro que não vou estar aqui a entrar no caso em concreto e classificar a postura no concreto do presidente de junta, porque eu acho que isso não é o que é relevante, e foi isso que foi trazido a debate pelo Torquato Ribeiro, que é precisamente a postura do Presidente da Câmara, que, de uma forma quase que de êxtase, veio apresentar este seu troféu como sendo uma conquista do seu trabalho. Ora, ficou muito evidente pelas palavras do Presidente da Junta em questão que isto só aconteceu porque supostamente lhe foram prometidas obras, lhe estão a ser executadas obras. Isto leva para uma dimensão que é muito preocupante, que é o uso do dinheiro de todos nós para fins político-partidários. E isso é que eu acho que é condenável, independentemente da postura do Sr. Presidente da Junta em causa. Acho que é condenável que um Presidente de Câmara faça disto gáudio, que faça disto bandeira, e que fique evidente, até porque o Presidente da Junta diz: ah, não tenho nada contra a coligação Juntos por Guimarães, mas ali é que me dão o que eu quero. Ora, isto é impensável. E o Torquato Ribeiro, que até representa um partido que não tem estes problemas, trazer isto por sua iniciativa engrandece o vereador em causa e engrandece a postura que teve, e o próprio, naturalmente, porque de facto isto deve surpreender todos os vimaranenses, porque não está em causa a liberdade que cada cidadão, enquanto eleitor ou autarca, possa tomar. Isso não está em causa. O que está em causa é o pressuposto que levou este Presidente de Junta a mudar de partido, assumido pelo Sr. Presidente da Câmara, que é algo que é indescritível.
Mariana Silva, trata-se de uma Câmara presidida pelo Partido Socialista, em maioria do Partido Socialista. Este autarca foi eleito nas listas da coligação Juntos por Guimarães, mas é a CDU que chama o assunto à colação no período antes da ordem do dia, na última reunião da Câmara Municipal. Porquê, Mariana?
Porque é grave para a democracia. É grave passar a mensagem de que só pertencendo à cor daqueles que ganharam a Câmara, neste caso, se pode fazer obra na freguesia. E não é isto que se pede da democracia, não é? E isto foi trazido pela CDU porque seria urgente, da parte do Sr. Presidente da Câmara, esclarecer e não nos devolver o silêncio depois destas declarações. Porque primeiro temos a festa, não é? De que conseguimos transferências dos Juntos por Guimarães para o PS, e faz festa disto e apresenta-se isto como se fosse um troféu, como dizia o Bruno, e depois, quando o Presidente de Junta diz: eu só fiz isto porque assim tenho obra na minha freguesia, o Presidente da Câmara devolve-nos o silêncio. E isto é que não pode ser. O Presidente, quem disse isto, é livre de o dizer. O Presidente da Câmara teria que o corrigir e, de alguma forma, não deixar no ar que só quem é do PS tem direito a verbas e direito a fazer obras nas suas freguesias. Porque isto não é democracia. As pessoas votam em quem querem. Quando ganha o partido diferente, A ou B, tem direito à mesma evolução na sua freguesia. E, por isso, democraticamente, nós temos que esclarecer esta situação. Porque, senão, o poder autárquico então não faz sentido, não é? Nós estamos a dizer à população que têm que votar em determinado partido, porque só assim é que vão ter obras nos seus locais. E toda a gente tem direito a elas. As verbas têm que ser distribuídas de igual forma, independentemente da cor de quem lá está. E isto foi o que a CDU pediu ao Presidente da Câmara, que esclarecesse, e mais uma vez tivemos o silêncio.
Mas, Mariana Silva, não lhe parece também que nestes atos denota alguma falta de preparação política destes agentes? Eu vou pegar, por exemplo, em declarações reproduzidas pelo Comércio de Guimarães relativamente a esta autarca. A determinada altura ele diz: não temos nenhuma ideologia política, somos independentes. Isto é um discurso que demonstra, de facto, mas é uma grande impreparação política, confundir ideologia política com opções partidárias.
Não se trata de quem fez as declarações, trata-se de quem teve a responsabilidade de primeiro fazer a festa e agora de nos devolver o silêncio. E então, se esse senhor não tem preparação política, como diz o António Magalhães, o seu Presidente da Câmara merecia ter um bocadinho mais cuidado com aquilo que é dito, e tinha que ter alguma responsabilidade também por as declarações que são feitas. Se este senhor não tem preparação política e faz estas declarações, declarações. Quem está na Câmara e é Presidente de Câmara tem que ter a coragem de vir esclarecer e dizer: não senhor, não é assim, nós aqui na Câmara de Guimarães distribuímos verbas igualmente, independentemente do partido que esteja naquela freguesia. E não, o seu Presidente devolveu-nos outra vez o silêncio.
Ângela Oliveira, e como é que o CDS olha para esta questão também?
No fundo, é arrematar o que já foi dito, porque, e acrescentar só o seguinte, que efetivamente se o poder autárquico nas juntas de freguesia começa a ser visto apenas como alonga-manos da Câmara Municipal, não faz qualquer sentido termos juntas de freguesia e a discussão à volta das uniões de freguesia menos ainda faz, porque a Câmara se decide o que vai fazer, que dinheiros é que atribui e depois ainda alicia candidatos. Porque o problema aqui não está, porque é óbvio, toda a gente que está nesta mesa é agente político e, portanto, não somos ingênuos ao ponto de achar que este tipo de jogos de bastidores não são normais. São. Agora, o que não pode ser normal é comprar a opção do presidente da junta, do candidato, do cabeça de lista, de ir em determinada lista, seja com obra, seja com dinheiro, seja com cargos políticos, isso tudo. Ainda bem que no fundo foi assim um bocadinho, com alguma ingenuidade, como o António Magalhães acaba por dizer, acaba por ser trazido um bocado a terreiro, e ainda bem que foi a CDU que levantou esta questão, porque senão a coligação Juntos por Guimarães estava a ser acusada apenas de ressabiamento, não é? E, portanto, assim, à distância e de fora, a CDU pôde dar uma nota do que verdadeiramente está aqui em questão. É que as pessoas podem ser convidadas, mas não podem ser compradas, e isto perturba o ato eleitoral.
José João Durrinha, Mariana Silva, comentando este episódio, parecia concluir que poderia depender-se que havia por parte da Câmara um tratamento diferenciado em função das cores políticas das diferentes juntas de freguesia. E a Ângela Oliveira falava numa manos longa da Câmara que se estendia até às freguesias. É isto que poderá estar a acontecer?
Não, e tanto não é, tanto é assim que eu... Nós estamos com 3 anos e qualquer coisa deste mandato, e eu até agora não ouvi, nas intervenções políticas que se fazem nos mais diversos fóruns, a oposição queixar-se de que há investimento a mais numa freguesia, menos noutra, falando em desigualdades.
Não é verdade. Não estamos na mesma Assembleia, então.
Quantas vezes é que o PST foi lá dizer caso concreto em que aquela freguesia está a ser privilegiada?
Não, várias, não foi em concreto desta para aquela, foi em concreto de que não há investimento nas freguesias.
Não, isso é outra história, e tu já os disseste aqui, neste programa. Eu ouvi os meus 3 antecessores e não interrompi ninguém.
Ah, ok.
E, portanto...
José João Terrinha, mas a bem da vivacidade do debate, e desde que respeitemos as regras, senão isto torna-se em monólogos, José João.
Sabe uma coisa? É que a vivacidade do debate é um bocado complicada quando temos 3 pessoas que falaram e disseram a mesma coisa. Ou seja, nesta matéria, estão 3 pessoas de um lado e eu estarei do outro. E, portanto, se ainda por cima elas todas falam com liberdade, ninguém as interrompe, e depois vou falar eu e sou interrompido, digamos que o debate não se torna muito justo, na minha opinião. Portanto, o que eu queria dizer relativamente a esta questão é o seguinte. Em primeiro lugar, o António disse que é uma coisa normal de acontecer no país, e é verdade. Bruno, julgo que também já o disse. Porquê é que isto acontece? A meu ver, acontece em primeiro lugar porque as autarquias e as eleições autárquicas são eleições com uma carga ideológica muito menor do que outras eleições. E a nível das juntas de freguesia ainda menos. Estamos a falar, no caso, de uma pessoa que se candidatou como independente, por uma lista. Estamos a falar de alguém que trabalhou estreitamente, ou tem trabalhado estreitamente com a Câmara Municipal, como é normal e é saudável que aconteça entre um Presidente Junto e um Presidente de Câmara. E estamos a falar de alguém que foi isso que eu retirei das declarações dele. Eu acho que as declarações dele foram absolutamente truncadas pelos meus parceiros de debate, que avalia positivamente a forma de trabalhar da Câmara. que avalia positivamente a forma de trabalhar da Câmara, que possivelmente terá tido uma confluência de posições com os responsáveis autárquicos do PS, com a personalidade do Presidente, o que for. Agora, assédio, aliciamento...
Não avancemos então, mas como se explica que um Presidente da Junta que tenha recebido um tratamento bom por parte da Câmara, que necessidade tem agora de mudar de partido?
Se um Presidente da Junta se identifica estreitamente com a forma de trabalhar num Presidente da Câmara, com o seu projeto político, com a forma como ele se relaciona com as freguesias, com o seu projeto para o Conselho, enfim, eu não vejo qual seja o problema desse Presidente da Junta dizendo assim, se é assim, então eu quero estar nesta equipa. Eu quero fazer parte desta equipa porque este também é o meu projeto, esta é a minha forma de atuar, eu tenho, estou em consonância com esse projeto. Não vejo nenhuma questão... Não, o senhor não disse aquilo que vocês disseram. Isso é outra história. Não disse em lado nenhum que eu, para ter obra, tenho que estar com a Câmara. Não disse em lado nenhum. Okay?
Permita-me citar.
Vamos lá.
Claro que o Partido A ou o Partido B, estando no poder, tem mais possibilidades de ajudar.
É.
António, é assim.
O Presidente da Câmara pode dizer aquilo que tu acabaste de dizer.
Porque é que o critério?
Porque é que dá o silêncio?
O Presidente da Câmara, quando falou...
Deu para o partido, que é
mais
extraordinário.
Desculpa, isto não era porquê. O Presidente da Câmara é o Presidente da Câmara.
Mas ontem
o dirigente partidário.
Ontem não, na quinta, teria esclarecido.
Em reunião de Câmara.
O Afonso de Reis, ele anunciou aquilo como sendo...
Mas vamos então deixar José João Torrinha concluir o raciocínio dele.
O Presidente da Câmara, quando está numa reunião de Câmara, está como Presidente da Câmara. Não está como dirigente partidário.
E não foi como Presidente de Câmara que ele... Desculpa, estou mesmo só a perguntar por... Não foi como Presidente de Câmara que ele apresentou o senhor no jantar de Reis?
Não.
No almoço de Reis?
Não.
Pronto.
Foi como
quê?
Não, como dirigente partidário.
Ou seja, e é possível dissociar... É possível dissociar uma coisa do outro?
É.
O dirigente partidário é o Presidente da Comissão Política. O Domingos Bragança intervém na qualidade de quê? De Presidente de Câmara?
Não.
Do autarca?
Aquela... Oh, Bruno, não é no jantar de Reis do PS quem fala, não é o Presidente da Câmara. Ok?
Então, que é o militante...
Mas evidente, dirigente partidário, é uma iniciativa partidária, nem faria sentido que fosse de outra forma. Assim como o André Coelho Lima, quando fala numa iniciativa do PSD, não está a falar enquanto vereador, está a falar enquanto dirigente do PSD.
É igual a ser o Presidente da Câmara. Okay?
Portanto, o que eu digo é assim, tiram-se muitas conclusões, e quer dizer, e no fundo está-se aqui a denegrir a imagem de uma pessoa, que é o senhor Presidente da Junta de Atães.
Não está a denegrir.
Não, José João Torrinha, peço desculpa, aqui o moderador tem que intervir, está-se a discutir politicamente uma atitude, um comportamento político, de maneira nenhuma.
Claro, como é óbvio.
Do meu entender, está-se a transmitir uma mensagem que não corresponde à realidade. Ok?
Designadamente em que é José João Torrinha?
Designadamente que ele, o que disse foi que mudou porque senão não tinha obra na sua freguesia.
Mas isso foi claro.
Isso não é verdade, não é verdade.
Não, citamos apenas aqui as declarações dele reproduzidas pelo jornal Comércio de Guimarães, José João Torrinha.
Exatamente. Exatamente.
São claras.
Não, desculpa lá. O que não é claro é que vocês falaram em assédio, em aliciamento, em compra, nada de nenhuma declaração.
O que
nem
falou...
dele, nem do Dr. Domingos
António,
Bragança.
António,
se extrai isso.
O que se falou foi que há essa interpretação. Pode-se fazer essa interpretação de que o senhor mudou de partido ou vai por outro partido, porque será mais fácil e terá um acesso mais fácil a dinheiro ou a obras ou o que seja. E exige-se a quem está no poder e a quem deu a cara para dizer que, olha, nós fomos buscar aquela pessoa e até vamos buscar outra e até há a possibilidade de buscar outra. E exige que dê uma explicação relativamente a isto.
Enquanto dirigente,
e que venha dizer,
disse o seguinte:
a Câmara Municipal de Guimarães.
Só um bocadinho,
a política é esta e as pessoas reveem-se nela e por isso vêm ter connosco. E isto é uma coisa boa. É uma coisa boa para a PS.
Pronto,
é,
e ninguém diz o contrário.
Veja ali, mas só para sermos claros e para não corrermos o risco de estarmos aqui a fazer interpretações, também uma outra citação da mesma peça do Comércio de Guimarães. Sentimos que o Presidente da Câmara nos quer apoiar e nós aceitámos esse apoio. Pronto,
exatamente.
Claro.
Exatamente.
Pronto.
Exatamente.
E agora o Presidente da Câmara esclarecia isso.
Isso revela aquilo quê? Que tem sido a excelente relação que aquele Presidente, que nem era do PS, tem tido com a Câmara Municipal. Então, como acontece noutros casos.
Certo. Mas
acontece noutros casos.
Está 48%.
Eu posso dar vários exemplos de freguesias onde a Câmara tem investido fortemente e que isto não aconteceu.
José João,
portanto, não há aqui nem aliciamento, nem comprar nem nada. Aliás, o Dr. Gato falava aqui no outro programa que nem era costume isto acontecer assim, porque era costume no passado, já aconteceu, que era anúncios de mudanças de presidente em cima da hora da inscrição das listas para fragilizar o lado contrário. Nada disso. Nada disso, estamos a meses da apresentação das listas.
Então, porquê é que se deu a importância à questão? A questão é simples.
Porque é importante e é um facto político relevante que haja autarcas, mas quais forem, sejam eles quais forem, que valorizam o trabalho da Câmara.
É tão importante que há 48 autarcas e a Câmara deu... A Câmara, não sei se é a Câmara, se é o Presidente da Câmara, se é o dirigente partidário. Agora fiquei confuso se não são a mesma pessoa. É tão importante isto que se apresenta... O senhor dirigente partidário, Domingos Bragança, anunciou isto num momento importante do partido. E muito mais importante é que a capa do jornal do Partido Socialista que sai uns dias
qual
depois.
É o problema?
Portanto, criou-se aqui uma mise-en-scène em torno disto.
Não é problema,
de dizer assim,
mas agora vinhas esclarecer. Agora
vamos concluir.
Dizer que não na Câmara de Guimarães não existe isto. Para o bem, para a opinião pública, para que não há vantagens para determinados presidentes. Há trabalho igual com todos. Exatamente. E o presidente da Câmara ou o dirigente do partido, quem tu quiseres, no papel que o Dr. Domingos Bragança assim quiser, tem que vir esclarecer e tem que vir dizer: não, meus amigos, aqui o que se passa na Câmara de Guimarães é coerente com toda a gente, com todas as freguesias.
Isso é evidente,
ponto final.
É evidente.
Dar o silêncio é o quê,
Mariana,
Turrinha? Devolver
lá,
o silêncio é o quê?
Lá. O presidente da Câmara tem dito isso montes de vezes.
Desta vez foi questionado
foi
e não respondeu.
Ao longo do mandato, já várias vezes, que não trata os presidentes da Câmara, os presidentes de junta diferente pelo facto de ser um partido A ou partido B, que
sai
trabalha com todos.
Sai na capa do jornal, fala-se
disse,
no jantar com muita
na
gente,
Assembleia
mas depois devolve-se o silêncio.
Que os autarcas, os presidentes de junta, sejam de que partido for, gostam de trabalhar com a Câmara. Já foi dito várias vezes isto.
Tudo bem, ainda bem.
Mas isso é que é normal. Mas isso é normal, os autarcas terem um bom
resultado.
Ah, pensei que era normal. Por isso é que dar o destaque que estão a dar.
Aliás,
vocês é que deram o destaque à questão.
Vocês estão a dar o destaque ao contrário. A vossa reação descabelada é que é uma coisa um bocado surpreendente. Por exemplo,
ficamos à espera. Pode ser que o Presidente Domingos Bragança diga alguma coisa.
De forma exaltada neste assunto. Mas depois, passado dia, escreve um artigo para o Duas Caras, onde fala das câmaras que o PSD pode conquistar no Distrito de Braga, e diz assim: ainda mais, como o Presidente da Câmara era do PS e passou para o PSD, temos boas hipóteses de ganhar a Câmara. Ponto. Parece que aí já não incomoda haver uma transferência do PS para o PSD numa Câmara, um Presidente da Câmara
não
Municipal.
Veio, o Dr. Passos Coelho não veio falar na matéria.
Um vosso militante, um vosso destacado militante das Taipas escreve um artigo no jornal Reflexo, onde vem dizer, falar sobre este assunto, e dizer que até houve um Presidente da Junta de Moreira de Cónegos que passou para o PS e, portanto, foi-lhe dado um cargo público a seguir. E depois teve que vir ele próprio desmentir aquilo que disse, que é uma falsidade, isso. É uma mentira e ele próprio veio desmentir-se e debate-se assim em Guimarães. Ok?
Só esclarecer, António. Não está em causa.
Mariana, vamos deixar o Jorge. Foi candidato pela CDU e depois foi vosso candidato nas Taipas.
Sim, não viemos.
Nunca houve problema aí, parece.
Muito bem, José João Torrinha.
O problema é o anúncio. Está bem.
José João Torrinha e Bruno Fernandes. Vamos deixar a Mariana uma última intervenção.
Só para esclarecer, porque eu acho que depois, no meio da confusão, fica perdido. A CDU só quis saber da boca do Presidente da Câmara que há igualdade nas freguesias. No que se refere a esta questão, só isso. Agora, transferências, se as pessoas vão, se ficam, se mudam, se não mudam, isso é lá com elas. E mesmo até essa incapacidade ou fragilidade política, isso já não tem qualquer sentido. Aqui é a questão do seu Presidente ter ficado em silêncio quando foi questionado.
Tu queres que o Presidente da Câmara diga que trata as freguesias por igual?
Quero.
Pronto, fantástico.
Eu ia toda a gente.
Coisa que ele já disse durante N vezes no mandato.
Pronto, e não custa dizer mais uma vez quando foi questionado em reunião de Câmara. Desculpa lá, o vereador pode questionar o que quiser.
O que é importante é que todos os candidatos entendam que podem candidatar-se como quiserem, que a Câmara Municipal lhes vai dar o mesmo apoio a todos. É isso que interessa.
Portanto, o forte investimento da Câmara, por exemplo, eu falei hoje na escola da EBD das Taipas, há o projeto científico das Taipas, a Câmara está a investir fortemente nas Taipas.
Nas Taipas, porque será?
Vamos, meus senhores, deixa-me passar para o PS. O José João Torrinha já concluiu, por amor de Deus.
José João, só há freguesias, o investimento é sempre feito nas freguesias, pois a questão é onde é que ele é feito.
Tu próprio já disseste que uma das grandes novidades deste Executivo foi um reforço no investimento nas freguesias.
Não disse igualdade de critério.
Muito bem, vamos avançar para um outro assunto, a viver também com investimentos, e este será um investimento que poderá marcar o Conselho de Guimarães nos próximos anos e de uma forma muito significativa. Referimos-nos Aquilo que foi notícia a passada semana e que nós aqui no Contraponto tínhamos previsto falar, mas que por questões de tempo não chegamos lá, mas hoje vamos chegar, porque foi anunciado a comparticipação estatal para a futura via de ligação ao Ave Parque. Eu recordo que este assunto tem vindo a ser debatido aqui no Contraponto, curiosamente desde o nosso primeiro programa, em dezembro de 2013, foi um dos temas em que falamos. De tal forma que esta novidade agora vai trazer novamente o assunto para a discussão diária. Aliás, eu recordo o José João Torrinha, por exemplo, em 21 de março de 2015, o José João Torrinha, num dos contrapontos a propósito da opção que na altura havia da parte do Partido Socialista, contrariando aquilo que eram as pretensões da coligação Juntos por Guimarães, dizia: se fizermos uma via dedicada ao Ave Parque, isso também vai contribuir muito para aliviar o problema que se sente atualmente na Estrada Nacional número 101. Ora, José João Torrinha, há alguma novidade relativamente agora a este novo investimento por parte do Estado? Porque pensava-se que o financiamento seria da União Europeia, dos fundos comunitários?
Ah, claro. São boas notícias, objetivamente. Boas notícias. A via do Ave Parque foi, já desde o início do mandato, colocada como um investimento fundamental para a Câmara Municipal no reforço daquilo que é a atratividade do Ave Parque e o seu crescimento e o seu fortalecimento. Houve um processo muito participado, muito discutido, sessões públicas. O António já falou, já não sei, há bocado dizia-me quantas vezes já debatemos isto aqui?
Sete.
Sete vezes, portanto, tem sido um assunto amplíssimamente discutido e participado. Houve, de facto, uma candidatura a fundos europeus que ficou, é bom dizer-se, em primeiro lugar na Zona Norte, pela CDRN. Portanto, uma candidatura que ficou muito bem classificada. O que aconteceu aqui é que o próprio Governo da República entendeu, e nesse aspecto está em consonância com aquilo que é a estratégia municipal, que devia fazer um plano de valorização de diversas áreas empresariais no país. E, portanto, como já existia também esse projeto bem classificado da parte da Câmara Municipal de Guimarães, naturalmente ele foi um dos contemplados neste pacote que foi anunciado pelo Governo. E, portanto, essa decisão da minha parte só pode merecer um forte aplauso, por várias razões. Em primeiro lugar, porque é um investimento na direção certa. Nós podemos discutir muitas vezes o investimento público, se é melhor feito aqui ou ali, mas este tipo de investimentos para reforço e valorização de áreas empresariais, julgo que é um investimento num bom sentido. E, por outro lado, porque dá-se a feliz coincidência de estarem Câmara Municipal e Governo no mesmo comprimento de onda. É bom dizer isto. Isto é um programa de valorização das áreas empresariais. Nós não estamos... O Governo não está a dar dinheiro às autarquias, tipo, tomem lá e agora invistam onde quiserem. Está a desenvolver um programa específico que é de valorização das áreas empresariais. E o projeto...
Já está a dar um aviso à coligação Juntos por Guimarães?
Não, estou a dizer aquilo que é. Aquilo que é. Para não haver mistificações, não é? A via do Ave Parque está planeada, é uma via que eu entendo faz todo sentido que seja construída. Vai ter, como foi anunciado, cortina arbórea, vai ter ecovia, percurso pedonal, saídas em todas as freguesias, uma valorização da zona norte do concelho, óbvio. O efeito que o António falava, para mim é um efeito óbvio também, ou seja, esta via vai descongestionar a N101 e, portanto, eu neste momento o que posso dizer é que, como vimaranense, estou feliz.
Mariana Silva, uma via que irá ter uma cortina arbórea e outras vias para bicicletas e tudo isso, ora, isso é, perdoa uma expressão, música para os ouvidos da Mariana.
Gostava que fosse, mas não é.
É exigente em termos musicais a Mariana.
Exatamente. Ou seja, a ver se concretizamos. Eu acho que a questão aqui é, Guimarães tem que se decidir. Guimarães, quem está no poder tem que decidir se quer ser capital verde, se quer abrir estradas, que eu acho que não é compatível, na minha opinião, não é compatível nós estarmos num caminho de sustentabilidade e de ambiente, e de respeito pelo ambiente, e depois vamos abrir ali mais uma estrada porque nos dá jeito.
Mas se esta estrada tiver todos os requisitos para ser uma via ambientalmente sustentável...
Não, vamos passar em reservas agrícolas nacionais e em reservas ecológicas nacionais. Já sabemos que este executivo e os anteriores também do PS não respeitam muito as reservas. E utilizando aquele argumento do interesse municipal, que ninguém sabe muito bem o que é, não é? Porque dá para tudo. E provavelmente agora vai dar novamente para tudo, não é? Interesse municipal fazer a via, por isso vamos lá fazer a via e vamos lá passar nas reservas. As reservas são reservas reservas são classificadas como tal, devem ser respeitadas como tal. E para uma cidade que quer ser capital europeia verde, eu acho que deve reservar, que deve respeitar esta classificação. Por isso, este dinheiro é muito bem-vindo, este dinheiro é para apostar nesta valorização das áreas empresariais, como dizia o Torrinha, e por isso pode ser aplicado noutras coisas, pode ser aplicado na requalificação das estradas que existentes, pode ser requalificado, que eu acho que é numa questão que nós temos todos muito medo de mexer, que é nas taipas. As taipas, que é aquela freguesia que nós não queremos que fuja para Braga, e então vamos lá tê-los ali fechadinhos naquele sítio, só com a estrada nacional, que é para eles não fugirem muito para Braga, mas também não vamos lá motivá-los a fugir para Guimarães e a vir para Guimarães e de alguma forma a vir para o centro da cidade, que é deles, que é Guimarães. E então não podemos abrir, que é uma coisa mais pequenina, que será um investimento muito, muito menor, de uma possibilidade deles entrarem para a autoestrada e de irem para outros sítios, para Braga, para Porto, para Vila Real, para outros sítios, de uma forma mais, com uma mobilidade mais prática, e não estarmos a fazer mais uma estrada que vai ter... Será que alguém vai utilizar a bicicleta nesta estrada para lazer novamente, não é? Será que alguém vai andar a pé por aqui aqueles lados? Não sei. Se calhar na Nacional, se requalificássemos a Nacional de forma a fazer também esta ecovia, este percurso pedonal, esta cortina arbórea, se calhar também fazia algum sentido, não é? Porque é uma parte rural, em alguns sítios não dá, mas há uma grande parte da Estrada Nacional que pode ser intervencionada e que está a merecer sê-lo.
Bruno Fernandes, um vimaranense que nestes últimos dias estivesse mais atento ao discurso político das principais forças concelhias, poderia eventualmente ser levado a uma conclusão. E cá está um tema em que as principais forças estão acantonadas nas suas posições iniciais. O Partido Socialista tem uma visão para aquilo que deve ser a futura via de acesso ao Ave Parque e a coligação Juntos por Guimarães continua a insistir na sua visão. Não haverá hipóteses de confluírem numa solução que agrade aos vimaranenses.
Muito bem. António, obviamente que nós achamos que a nossa agradará mais aos vimaranenses do que aquela solução que está proposta pelo Partido Socialista. Mas há aqui uma questão. Já aqui disseram que este tema é recorrente, e de facto ele é recorrente e será recorrente, porque este não é um tema qualquer. Portanto, não estamos a falar da construção de uma mera acessibilidade entre dois pontos, estamos a falar de facto num problema grave que existe, e que para nós são dois, e para o Partido Socialista é apenas um, mas para nós são dois, que é há a necessidade de facto do Ave Parque ter uma acessibilidade mais expedita que permita às empresas chegarem da autoestrada até o Ave Parque de forma mais célere, ponto 1. Ponto 2, há para nós a necessidade de resolver um problema grave da 101, que é dos vimaranenses das taipas, dos vimaranenses de São João de Ponto, dos vimaranenses de Sande, dos vários Sandes e por ali fora, portanto, dos vimaranenses daquela parte do concelho, e que são milhares. E, portanto, o que nós debatemos na altura, é bom que se puxe a fita atrás, na altura nós estávamos todos de acordo que era necessário fazer uma acessibilidade ao Ave Parque. A Câmara, na altura, fundamentou o traçado e a proposta que agora pretende executar com um enquadramento que hoje não é o mesmo. Eu acho que essa é a novidade que não foi debatida neste programa. Isto é, qual é a grande novidade? O pressuposto desta via, do desenho desta via, que para quem nos está a ouvir não é uma via que segue o traçado ou paralelo ou próximo da Nacional 101, é uma via que vai completamente rasgar pela montanha e, portanto, quem vem no sentido de Guimarães para as taipas, há uma inflexão à direita em Formentões e vai pela montanha até ao Ave Parque. Portanto, é uma chamada via dedicada. Digamos que é uma via rápida de Formentões até ao Ave Parque. E na altura, a Câmara e o Sr. Presidente da Câmara defendeu este traçado, entre outros argumentos, com o argumento de que o Estado, no caso a União Europeia, apenas financiaria este investimento se ela fosse uma via dedicada, porque era assim que estavam gizados os fundos comunitários, os chamados last miles, que era aquilo que a CCDR defendia para a região. E, portanto, o Sr. Presidente da Câmara enquadrou este projeto desta forma. Ou é desta forma, ou é com este traçado, via dedicada, ou então ela não é financiada. Qual é a grande novidade? É que o Governo agora veio dizer que vai financiar o Governo este investimento.
e que já não estamos condicionados àquilo que eram os pressupostos do financiamento de fundos comunitários. Isto aqui ainda não foi debatido. O que é que a coligação agora disse o doutor André?
Mas o José João Torrinha já há pouco lembrava quando eu disse está a dar um recado à coligação.
Vamos. O que é que disse o André Coelho Lima? Ora, se o pressuposto base que levou a Câmara Municipal a manter aquele projeto e a não aceitar outros projetos que na altura debateram-se e refletiu-se, e se esse pressuposto mudou, porquê é que não podemos agora fazer uma reflexão mais abrangente? Porque se o Governo tem um pacote de dinheiro, ok, é para requalificar acessos ou envolventes a parques empresariais, o Governo não disse que tinha que ser uma via dedicada. O Governo disse que há financiamento para melhorar as acessibilidades e enquadrou este projeto da Câmara. Aquilo que nós dizemos é... Agora podemos abrir outra vez a discussão. Olha, eu até vou-lhe ler aqui uma entrevista do Dr. António Magalhães, recorde-se, Presidente da Assembleia Municipal e Presidente da Câmara Municipal durante 24 anos deste município, em dezembro de 2015, portanto, há pouco mais de um ano, disse assim: instado a comentar a questão das acessibilidades ao Abo Parque, António Magalhães, e não é o que está à minha frente, o diretor deste programa, mas sim o ex-presidente da Câmara, foi direto ao assunto e não deixou de surpreender grande parte da plateia quando afirmou que a via dedicada da Câmara Municipal de Guimarães não resolve o problema, defendendo a transformação da Estrada Nacional 101, pois permite uma leitura abrangente dos problemas e da solução dos mesmos. Ora, se até o ex-presidente da Câmara entende que, se fosse possível, era preferível requalificar a 101, porquê que a Câmara está cristalizada nesta solução? E é isso que nós dizemos. A solução que a Câmara defende custa 18 milhões de euros. A solução que nós defendemos custa 5,3 milhões de euros. Ora, até por uma questão de gestão de dinheiro público, porquê é que a Câmara não permite essa reflexão?
Muito bem. Bruno Fernandes, vamos olhar o debate. Ângela Oliveira, permita-me que antes que vá a Ângela Oliveira fazer uma pergunta só ao José João Antônio e que lhe vou pedir que responda tão brevemente quanto possível. Bruno Fernandes propõe que se volta a refletir sobre esta questão. Está encerrada a reflexão.
Já se refletiu muito sobre esta questão, António. Muito sobre esta questão. Não deve ter havido, na história do Conselho de Guimarães, uma obra que tivesse suscitado uma reflexão como esta suscitou. E, portanto, entendemos que agora é a hora de... A Mariana começou por dizer que é preciso saber o que quer a Câmara Municipal. A Câmara Municipal já decidiu o que quer. E foi esse projeto que foi agora contemplado pelo Governo. Esse projeto e não outro.
Mas esse projeto na candidatura à Capital Verde, não sei se vai cair bem.
Posso
digo eu.
Se quiser corresponder já,
digo eu.
Não, vamos ver. Vamos.
Posso já, partindo do pressuposto que aquilo que era o argumento base, que era nós só podemos financiar essa obra por fundos comunitários se ela tiver este traçado ou esta tipologia de traçado.
Bruno,
se esse pressuposto mudou, porque é que não podemos...
das áreas empresariais. É isso que tu vê, por favor, então, quais são os projetos que foram contemplados a nível nacional por este programa do Governo e vais ver que todos são como aquela que está definida pela Câmara.
Eu tenho
todos.
A certeza que o senhor Presidente todos. Da Câmara, Domingos Bragança, na esfera de sua magistratura de influência dentro do Partido Socialista, conseguiria convencer o Governo a adaptar aquilo que era esse modelo àquilo que era
caramba,
a reconfiguração. Tenho a certeza absoluta.
Mas nós já discutimos isto tantas vezes. É que, para além do mais, é que vocês distorcem um bocadinho a forma como se discute aqui. Já foi dito e redito várias vezes que... qualquer que seja o vosso modelo, que eu nem não percebi muito bem qual é, estou nesta altura por perceber ainda qual é que é a proposta do PSD e do CDS.
Qualificação da 101.
Não, fala-se em mais coisas, fala-se em 5, mais 12, mais... Eu não entendo muito bem, aliás, desde o início, vocês no programa eleitoral fizeram constar que queriam uma via rápida para as taipas, está lá escrito, não fui eu que escrevi, está lá escrito, e agora desdizem-se. Via rápida, é o que está discutido. E nós não
é
estamos...
conceptualmente aquilo que estás a pensar.
Muito bem,
Vocês não podem é querer duas coisas. Vocês não podem querer transformar a N101 numa espécie de autoestrada.
Nem isso que se pretende.
Ou numa via
rápida. É uma avenida, como foi dito.
Mas a avenida não te vai resolver certos problemas. Vai-te e a N101 haver uma requalificação da N101. Isso aí é outra discussão e estaremos cá para a fazer. O que está a ser discutido aqui é outra coisa. Ok? E tu não resolves o problema do Ave Parque com essa obra que estás a fazer.
Não resolve. Não tenho dúvidas.
Não resolve. Não, se tu vais transformar a N101 numa avenida urbana, como por exemplo foi dito várias vezes, a Avenida da Boa Vista, tu andas muito rápido na Avenida da Boa Vista. Não andas.
Mas o problema não é preciso andar rápido.
É uma avenida urbana.
Não é preciso ir a 120.
Tem que ter, para haver condições de segurança, tem que haver muita semaforização, tem que haver muitas coisas que as populações não querem também. E isto, quando foi discutido em Ponte, ficou muito claro na altura.
Ângela Oliveira, sobre esta questão, permita-me recordar, numa reunião de Câmara de dezembro de 2013, o vereador Monteiro de Castro dizia: o mau funcionamento da via, referia-se à Estrada Nacional 101, pode ser fatal para a economia, para a coesão e a integridade do Conselho. Ora, parece por esta discussão que estamos a ver que, afinal, parece que não vai haver hipótese nenhuma da Estrada Nacional número 101 ser contemplada, pelo menos nesta fase. E então, que vamos fazer?
Isso é óbvio, não é? Portanto, o Zé João começa por dizer que o
para
governo...
si já é óbvio que...
Estamos a falar de opções políticas agora, já não estamos a discutir o que é melhor ou o que é pior. Estamos a discutir opções políticas. A nossa opção é esta e a opção da Câmara é outra. E, portanto, independentemente das vantagens, a Câmara, como é óbvio, tem o poder de decidir e, portanto, nós só podemos apontar os defeitos. E o óbvio é que não vai haver requalificação da Nacional 101. O Zé João disse que este projeto ficou em primeiro lugar na CCDRN e, portanto, e que é este projeto que o governo vai contemplar.
Exatamente.
Que não é outro. Portanto, é óbvio que não é outro, porque a coligação Juntos por Guimarães não pôde apresentar ao governo a outra opção. Portanto, se a Câmara apresenta este, é a lapalice,
não é? Tem que ir na eleição,
portanto,
para fazer isso.
Se a Câmara apresenta este projeto, é este projeto que o governo vai financiar e não é outro, porque não foi outro que lhe foi apresentado.
Ora,
e, portanto, é óbvio também. E, portanto, este pecado original de terem decidido construir o AVE Parque numa zona com fraca acessibilidade entronca agora com este problema e vamos gastar todos, o país inteiro, 18,4 milhões de euros para fazer uma via dedicada com meia dúzia de quilómetros.
Não te esqueças que também vai servir aquela zona do concelho também.
Com,
vai ter saídas em todas as freguesias.
Isto porque...
Não é bom?
Porque, apesar do... Portanto, quando o Zé João diz que não houve tema que fosse tão discutido como este, claro. E, portanto, só a discussão é que permitiu que esta via, entretanto, tivesse estas saídas, porque não era essa a opção original. E, portanto, não era.
Dizes tu. Não. Não é verdade.
Desculpe.
Sempre ouviste o Presidente da Câmara dizer isso. Sempre.
Não, mas não ouvi o senhor que apresentou este projeto em todas as reuniões.
Sabes uma coisa? Portanto, que há uma pessoa...
O senhor
pessoa,
independente,
há uma pessoa
do estudo independente...
Há uma pessoa que estuda,
da
é uma
Universidade
pessoa que decide,
de
é a pessoa que decide é aquela que conta.
Que estudou,
vamos deixar a Angela Oliveira concluir.
Pressupõe-se que o fez em função das regras que tinha...
Quando foi apresentada esta solução, foi apresentada por alguém. E esta solução foi apresentada... nas várias reuniões que foram feitas naquela zona de concelho
e
não estavam previstas não
nessa
estava,
altura o que disse o Presidente
depois
da Câmara,
depois de baixos assassinatos,
não é
depois de intervenções,
é
depois de várias intervenções,
é
entretanto, foi decidido pelo Sr. Presidente da Câmara,
é
que tem o poder de decidir que sim, iria fazer saídas de autoestrada, perdão. Na via rápida, queria ter várias saídas para as várias freguesias.
Isso não é verdade.
Além disso, ainda estamos à espera do estudo de impacto ambiental também, que imagino
vem
que,
claro,
que vem,
vai ser feito,
que vem,
evidente.
É óbvio que será feito,
claro.
porque é um dos critérios.
Mas vamos ver um minuto. Eu não queria perturbar, mas era só um minuto para
agora. Perturbou, mas não faz mal. Quando o Zé João diz que não conhece a solução apresentada pela coligação Juntos por Guimarães, eu acho que até nas fotografias que vem no jornal vem um desenho atrás.
Então diz lá.
E portanto, eu não tenho que dizer.
Não,
é
não,
só olhar não, para o desenho. Portanto,
diz-me.
Se mais não houvesse,
vai
se mais
ou
não houvesse,
é
olhar.
Isso.
é olhar
Vamos
e dizer
ser
assim,
claros.
Está desenhado, está sublinhado,
é
e portanto há um desenho.
Em termos de melhorar a acessibilidade do Vago Parque,
e fiquei,
é?
E fiquei surpreendida assim, com só, outra coisa.
Só, é que eu leio as notícias e ouço falar outras coisas. É isso que vocês têm que, de uma vez por todas, a Mariana no início do programa perguntou-me qual era a vossa proposta, já. Porque também não sabe.
Não, foi a dele.
Muito bem. A ligação que diz é que há uma proposta de base.
Qual era a força do país?
Ou seja, João, há uma proposta base que depois, obviamente, tecnicamente tem que ser discutida. O que nós dissemos à Câmara foi: estudem esta solução, que depois, tecnicamente, pode ser ajustada, pode, ok, pode ser parcialmente a 101 e depois, ao chegar a ponto ou na rotunda de ponto, derivar.
Qual é a vossa opção política?
A opção é base, é requalificar.
Não é base. Essa... Qual é que é a vossa proposta,
seja,
Bruno?
Nós não somos governo municipal.
Ah, está bem, pronto.
Nós não temos a subir
com
essa. Mas, José João, tu, a sério, queres que os vereadores e o resto da coligação
contratou
para o terreno,
a Universidade do Minho.
Fita métrica.
Foi que vocês foram.
E fizemos, claro, um estudo básico.
Nós fizemos o possível.
Não, claro. E apresentaram uma
possível,
proposta. Qual é?
Exatamente.
Minhas senhoras e meus senhores, estamos a chegar ao final e eu só queria...
Não é só?
Eu só queria fazer...
Ah, então tu afinal conheces.
Na altura. Eu quero saber agora.
Não,
eu
só quero agora é dizer à Câmara para repensar o projeto.
Ah, está bem.
É isso.
A proposta é esta. É repensar.
E para finalizar, José João Torrinho, uma resposta de sim ou não. O assunto está encerrado.
Em termos daquilo que
mas
é o projeto,
da República.
Há um momento para pensar, há um momento para apresentar projeto, ele foi aprovado, há um momento para o executar. Agora, e uma última nota, Sr. António, quanto às questões ambientais, falam em REN, as entidades, a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva Agrícola Nacional pronunciaram-se e aprovaram este projeto. Aprovaram
com base no interesse municipal.
E desta forma chegamos ao final de mais uma edição do Contraponto. O Contraponto regressa na próxima semana com outros temas e outros protagonistas, porque por agora é mesmo tempo de desejar um fantástico fim de semana.